Então, essa já era um avanço e uma tentativa de indução para ampliar a oferta de educação à distância. E também a regulamentação para a educação à distância na pós-graduação, que veio a partir daí. Nesses documentos legais todos, eu não vou me deter em nenhum deles, mas nesses documentos, cabe destacar a definição que ficou da educação à distância dentro do decreto que regulamentou o 5622. Que chama de uma modalidade, né? Então a educação à distância é uma modalidade, em que acontece o quê? Uma mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, como dizia o professor, as duas palavras juntas, né? Utilizando o quê? Meios, tecnologias de informação e comunicação, estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quer dizer, não é mais uma educação de mão única, mas é uma educação pensada do ponto de vista mais moderno, de um caminho que não é mais centrado só no professor, nem só no estudante, mas é um caminho de mão dupla. Bom, e é claro que, como toda grande novidade, ela enfrenta problemas culturais. E nós, no Brasil, nós temos legitimamente uma cultura, uma formação cultural e determinadas práticas que têm que ser entendidas, compreendidas e com as quais temos que lidar. E a política pública, ela tem que acompanhar isso, né? Então, não é possível naquele momento, não é possível dar um choque de simplesmente abrir de qualquer maneira a questão da educação à distância. Então, se colocaram alguns marcos pelo Conselho Nacional de Educação, pelo MEC e pelas discussões junto com a ABED e a sociedade civil. Primeiro que os cursos superiores, qual era a grande dúvida era, olha, mas se eu fizer um curso à distância, esse curso à distância ele vale como um curso presencial? Meu diploma tem o mesmo valor? Eram questões que, embora do ponto de vista legal fossem claras, né? Mas na cabeça das pessoas havia confusão. Então, foi definido isso. Os cursos à distância são equivalentes aos cursos presenciais, eles cumprem as mesmas cargas horárias, obedecem às mesmas diretrizes curriculares, precisam de frequência. É claro que a aferição da frequência ela vai ter que ser feita de uma maneira diferenciada por conta exatamente da possibilidade do uso de tecnologias de comunicação. E no Brasil, a ideia do blended, da mistura, né, da mesclagem dos dois tipos de educação ficou bastante clara e muito apropriada a essa nossa cultura um pouco desconfiada, um pouco bacharelesca e presencial, né? Então, a ideia de que da obrigatoriedade dos momentos presenciais nos cursos à distância, especialmente naqueles voltados às atividades de estágio, de práticas em laboratório ou de outras atividades que exigissem uma mediação com tutores, professores e os estudantes. Bom, eu não estou falando o nome das regulamentações, mas essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Então, toda a regulamentação também está disponível no site da Secretaria das Séries, lá no portal do MEC. Bom, de tudo isso, o que fica claro, o que fica também patente, é que a oferta de educação superior à distância, seja ela em universidades federais, particulares ou mesmo universidades estaduais, ela fica submetida, por força da lei do artigo 80, a um credenciamento federal por parte do Ministério da Educação. Então, as universidades continuam gozando da autonomia para criar seus cursos, mas, no caso da EAD, vai ter que haver um credenciamento prévio. A partir do credenciamento pelo MEC, ela, no âmbito da autonomia, ela vai criar livremente os seus cursos, né? E a ideia que vem junto voltar aqui. Com o credenciamento é que essa oferta se torna descentralizada, ou seja, a possibilidade de criar polos para atividades descentralizadas para os momentos presenciais que seriam obrigatórios, atividades de tutoria, acompanhamentos de estágios, acompanhamentos de apresentação de monografias e práticas de laboratórios. Embora muitos laboratórios hoje também, em algumas áreas, até nas áreas mais das ciências naturais, né, já podem ser utilizados simuladores e bibliotecas virtuais. Então, nós estamos hoje, veja, essa legislação que eu estou dizendo aos senhores, ela foi escrita até 2005. 2007. Ou seja, nós estamos em 2014, né? 7 anos depois. É claro que é preciso rever isso e o que está acontecendo. Eu vou voltar a esse tema mais um pouquinho para frente. Só para chamar a atenção para alguns dados. Então, primeiro, o que fica claro é que há uma estratégia do Estado brasileiro, no Plano Nacional de Educação, de utilizar a EAD como uma estratégia de formação e de expansão do ensino e também do ensino superior. Há uma regulamentação forjada desde 96 até 2007 e alguns números do que aconteceu a partir daí. Esses dados são os dados do censo 2012, o último censo que nós temos publicado. Eu vou chamar a atenção só de alguns números. No total da educação superior, as vagas, 29% das vagas já são ofertadas, são da educação à distância. 33% das matrículas já são em cursos à distância. Nas matrículas das licenciaturas, né? Ou seja, das matrículas dos cursos que formam professores, 33% estão nas licenciaturas à distância. Os ingressantes, do total de ingressantes no ensino superior brasileiro, 21% já são ingressantes em cursos à distância também. Então, a gente vê que há uma sinalização de que, e agora nos próximos gráficos vai ficar muito claro, vejam esse, por exemplo, do número de instituições credenciadas para educação à distância. São as instituições que receberam do MEC o credenciamento para a EAD. Veja que começou lá em 98, teve um primeiro boom na gestão do MEC em 2003, o professor Cristóvão era o ministro naquele momento. Em seguida, houve uma pequena retração entre os anos 2008 e 2009, mas agora, desde a gestão do ministro Mercadante e a continuidade com o ministro Paim, uma tendência de crescimento de todos os indicadores. No caso das credenciadas, vinha com uma tendência de crescimento de 1% a 2% ao ano. De 2011 para 2012, já cresceu quase 5,3%. Dessas instituições, a distribuição geográfica delas majoritariamente são concentradas na região sudeste ainda, região sul e sudeste, e majoritariamente são instituições privadas, embora já veja que o número de instituições praticamente é quase meio a meio entre públicas e privadas. Os cursos de graduação vão repetir, e os demais gráficos que eu vou mostrar, vão repetir exatamente a mesma tendência, uma retomada do fôlego no ano de 2003 e depois, a partir de 2011 para 2012, uma retomada maior ainda. Então, se até 2009, 2010 também tinha um crescimento mais ou menos de 8%, 9%, passa a 10% de crescimento no número de cursos à distância criados ano a ano. De novo, esses cursos repetem o padrão de concentração nas privadas, embora também quase 50% a 50%. E uma coisa que chama atenção é que, majoritariamente, são as universidades que estão concentrando o maior número de cursos. Por quê? Exatamente por conta da autonomia. As universidades, tendo autonomia e uma vez credenciadas, elas podem criar quaisquer cursos que desejem a qualquer momento, sem autorização do MEC. Enquanto que faculdades, ainda que credenciadas para EAD, elas passam pelo processo de autorização de curso, que hoje está estimado com o calendário que já existe no Ministério, entre um ano e pouquinho, para autorizar um curso novo. Uma coisa que é curiosa chamar atenção, porque a gente falou aqui bastante do ensino online e do papel fundamental dos professores, né? E da formação dos professores. A formação tradicional, realmente, eu fui professor de licenciatura aqui numa universidade, uma faculdade particular em Brasília, e via meus colegas, a nossa formação realmente é muito diferente, muito aquém dos alunos que estão chegando hoje em sala de aula. E é curioso que a educação à distância no nível superior tem demonstrado um perfil que talvez seja animador. Está mostrando que, se a gente juntar as licenciaturas em gerais, mais a pedagogia, praticamente 50% dos cursos de graduação à distância estão formando professores. Ou seja, nós vamos ter professores em salas de aula que foram formados pela educação à distância, foram formados nas metodologias e com certeza vão ter uma facilidade muito maior de interação e de lidar com aquela linguagem com os alunos. Então, veja, metade dos cursos da EAD são de licenciatura. Sobre as vagas, mesma coisa. Lá, no 2003, começou o aumento, depois teve um decréscimo 2008 até 2010 e a retomada em 2011, com o crescimento, sim, 2010 para 2011, vocês estão vendo que tem uma queda, teve um crescimento negativo nas vagas de 25% negativo e uma retomada de 2011 para 2012 de quase 9%. De novo, as vagas na educação à distância, se a gente pensar nos professores, 30% dos cursos das vagas são para licenciaturas. Então, são números que têm chamado a atenção para o cenário e para as possibilidades que a educação superior hoje, à distância, tem demonstrado. Inscritos, tem aumentado também o número de inscritos. A tendência vinha na faixa de 10% a 15% ao ano. De 2011 para 2012, aumentou para 29% o número de inscritos na educação à distância. E, de novo, 32% dos inscritos foram ação de professores. Então, há um interesse das pessoas, dos estudantes, em buscar educação à distância e buscar ser professores formados com educação à distância. O número dos ingressos também é bem interessante. E aqui há um fato, uma tendência crescente gigantesca. 2010 para 2011, houve um crescimento de 13% e dobrou para 26% de 2011 para 2012 os ingressantes em educação superior. Vamos lá. De novo, desses ingressantes, 33% na educação, nos cursos de pedagogia. Os concluintes vinham numa faixa de 4 a 5% ao ano de crescimento de concluintes, e de 2011 para 2012 passou para quase 16% ao ano os concluintes. De novo, 43% dos concluintes nas formações de professores. Matrículas. Outra vez um salto de 6% de média histórica para 12% no último ano. E uma curiosidade aqui na questão das matrículas é que veja que onde que estão a busca das licenciaturas. Primeiro que elas respondem por 41% das matrículas, né? E segundo que elas estão basicamente a uma consciência, embora a oferta privada seja bem maior do que a... Isso aqui é um apontador? Não. É? Ops, não tem problema. Vermelho? Ops, não tem problema, vamos voltar aqui. Quero mostrar que nas federais, embora a oferta pública seja menor, mas há um destaque nas federais para a oferta de licenciaturas. Há uma vocação, então, das nossas universidades federais, principalmente com o programa Universidade Aberta do Brasil, que é gerenciado pela CAPES, na oferta das licenciaturas, que é um dos planejamentos estratégicos também do país. Aqui, só para vocês terem uma ideia do ponto de inflexão, se a gente olhar 2011 para 2012, como todos os indicadores de inscritos, ingressos e matrículas estão ascendentes, né? Aqui o número de polos também mostrar que 32% dos polos hoje estão nas regiões Norte e Nordeste, embora a maior parte das instituições credenciadas sejam no Sudeste e no Sul, essas instituições mantêm polos nas regiões Norte e Nordeste, 32% desses polos. E aqui número curioso também, não sei se alguém já se perguntou, qual a taxa de ocupação? Ocupação é o seguinte, número de pessoas que entrou em relação ao número de vagas que tinha. Na média, a ocupação das vagas da EAD está baixa, 40% apenas as vagas são preenchidas. Porém, se a gente pegar, eu fiz esse cálculo agora há pouco, a ocupação das públicas e das privadas, nas particulares a ocupação é mais ou menos essa média, 40%. Nas públicas a ocupação é de quase 70%. Da mesma forma, a candidato vaga, ou seja, a concorrência. Quão difícil é entrar no curso à distância? A média é baixinha também, menos de um aluno por vaga. Mas se pegarmos pública e privada, nas privadas 0,7 alunos concorrente por vaga e nas públicas 2,3. Eu vou pular esses outros slides, vou passar lá para o finalzinho. Só destacando que nós temos hoje uma carência muito grande de educação à distância em municípios. 66% dos municípios do Brasil não tem nenhum tipo de oferta de educação à distância, nem presencial, nem à distância. 66%. Esses municípios estão concentrados naqueles com até 20 mil habitantes. São os menores municípios, aqueles que têm a maior carência de educação superior. Ao lado disso, nós temos as metas do Plano Nacional de Educação. Já finalizo com isso. Onde a perspectiva de até 2023 nós temos atendida a meta de 33% taxa líquida, né, de pessoas de 18 a 24 anos na educação superior, o que seria necessário, exigiria um crescimento de, deixa eu ver se eu não erro o número, exigiria um crescimento de expansão de 8% ao ano da educação superior. Historicamente, a educação superior tem crescido 7% ao ano nos atuais moldes. Mas na educação à distância, em 2012, cresceu 12%. Ou seja, para atingir, está claro então que o atingimento das metas do PNE e a democratização do acesso à educação superior vai passar necessariamente pela utilização de novas tecnologias educacionais e por uma grande reformulação, e esse é meu último slide, da regulamentação da educação superior, que tem sido um dos alicerces da gestão desde o ministro Mercadante, ministro Paim, da atual Secretaria de Regulação e Supervisão, e com ações muito concretas, né? O número de ações para reconhecer cursos superiores à distância que estavam parados há 2 anos ou quase 3 anos, foram todos reconhecidos agora em 2013, quase 250 cursos. Novas, em 2013, quase 30 novas instituições de ensino superior credenciadas. Já tivemos agora, até o mês de junho, mais 6 instituições credenciadas para EAD, mais 14 cursos já credenciados, se juntando aos 46 do ano passado. Pedidos de aditamento de criação de novos polos sendo agilizados também. Uma criação dentro do âmbito do Ministério de maneira bastante democrática, que congrega ANDIFES, representantes das universidades particulares, confessionais, associações em geral, a própria ABED, né, que é o chamado CCPARES, que é um grupo que está debruçado atualmente para discutir um novo marco regulatório da EAD, para trazer exatamente, para a gente superar aquele primeiro marco que ainda estava preso em algumas questões, digamos, do presencial, para repensar, diante das novas tecnologias, como fazer avançar a educação à distância superior, mais com qualidade e garantindo a seriedade desses cursos. E, finalmente, um projeto de lei que está em tramitação, que esperamos que vá melhorar isso, porque se aumentar, em aumentando o número de alunos, estudantes, cursos, a necessidade do Estado de avaliação, fiscalização e supervisão, ela se torna muito mais necessária e muito mais séria. E, nos moldes atuais, o Ministério da Educação, a nossa estrutura da Secretaria é insuficiente, né? Por isso existe o projeto do INSAIS, que é o Instituto Superior para Avaliação e Supervisão da Educação Superior, que esperamos que em breve seja também aprovado para poder melhorar. Obrigado.
Muito obrigado, professor Rubens. Fui lembrado aqui pelo nosso assessor da comissão, o Júlio Linhares, que tramita um projeto que determina a disponibilidade do senador Cícero Lucena, que disponibiliza tablets para o uso individual dos estudantes das escolas públicas de educação básica até 2023. Esse é até a conclusão do ensino médio para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem, do sexto ano fundamental até a conclusão do ensino médio. Isso também vai contribuir e muito. Passo agora com muito prazer ao último expositor nosso, o Dr. Mauro Farias Dutra, diretor-geral da MGB Serviços Computadores S.A.
Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao senador Ciro e ao senador Cristóvão o convite de estar aqui. E quando eu preparei essa apresentação, ela tem dois pedaços. Um falando sobre o MOOC. E o segundo é o que se poderia fazer com o MOOC no Brasil hoje. Quando eu digo hoje, eu estou falando imediatamente. Então, a primeira parte do MOOC, eu acho que já foi amplamente apresentada, então eu vou passar muito rápido, até porque o Edelvis, que me precedeu, foi ele que me introduziu no MOOC. Então, ele já apresentou de uma forma, não só ele como os demais, de uma forma bastante completa, né? E quando ele me apresentou essa coisa do MOOC, que foi há 6 meses atrás, esse conceito do MOOC, que é diferente do ensino à distância, né? Ele é uma evolução do ensino à distância, ele só é possível agora devido a melhor qualidade das redes, dos equipamentos, a capacidade de memória, eu fiquei absolutamente fascinado. E fiquei porque eu sou empresário da área de informática há mais de 30 anos. Há 4 anos atrás, eu foquei na área de informática para a educação. E quando eu fui apresentado ao MOOC, eu percebi que tem uma série de projetos que podem ser viabilizados através dessa ferramenta. Bom, a diferença central que tem é uma fantástica redução nos custos de todos esses projetos. A MGB, que é a minha empresa, que eu sou sócio e diretor-geral, ela é uma joint venture de uma empresa brasileira com uma empresa portuguesa, que chama JP. Essa empresa portuguesa, ela é líder mundial na aplicação do conceito de um computador por aluno usando plataforma da Intel. Líder mundial é uma empresa portuguesa. E ela é líder mundial porque, lá uns 6, 7 anos atrás, o primeiro-ministro Sócrates fez um projeto de colocar um computador para cada aluno, de todos os alunos da rede pública portuguesa, que são, no caso de Portugal, são só 700 mil. Então, esse projeto foi feito. Na realidade, o mercado acabou, porque todos os alunos já tinham um computador, e essa empresa, a JP, saiu para o mundo vendendo o conceito de um computador por aluno, que não é só o computador, é todo um conjunto. Tem lousa, tem um notebook para o professor, tem treinamento de professor, e aí está o gargalo, que o MOOC pode ajudar muito. Tem uns carrinhos para guardar os equipamentos e carregá-los todos ao mesmo tempo. E essa empresa está hoje em 42 países do mundo e aqui no Brasil uma joint venture com a nossa empresa. Eu vou correr aqui com o MOOC para chegar. Esse quadro também já foi apresentado, da história que efetivamente começa, se descobre o potencial do MOOC em 2011, quando um curso programado para poucos alunos atraiu mais de 160 mil participantes. Isso, o MOOC vai mudar a forma de ensino no mundo, o Blended também já foi amplamente colocado aqui, ou seja, Blended é o futuro. E o que é importante aqui é a oportunidade que se tem de qualificar melhor os professores usando o ensino online. Que é o último item desse quadro, que é o desenvolvimento online para profissionais da educação. Isso certamente vai acontecer.